E eu tô aqui diretamente do gabinete da prefeita Naura Bordignon. Prefeita, bem-vinda mais uma vez à nossa programação.
Olá, Eduardo, muito obrigada. Bem-vindos também. Um abraço especial a toda a nossa comunidade marauense.
Prefeita, sobre a atualização do plano de mobilidade urbana e sobre o transporte público, né? Que está já numa fase mais avançada. Quero saber sobre o transporte público. Nós temos aqui em Marau uma empresa, que é a concessionária, né? Que é a empresa Marisul. Terão atualizações, talvez abrir um novo processo para alguma outra empresa, ou vai ser uma atualização juntamente com a Marisul? Como é que vai funcionar? Tem esses dados?
Então, Eduardo, Marau não tem uma concessão formal, tem uma concessão precária, né? Então, a empresa Marisul, no decorrer dos anos, por ser aqui de Marau, ela prestou esse serviço. Mas nunca Marau teve um edital e uma concessão formalizada. Isso também tem sido objeto de análise dos próprios tribunais de contas nas auditorias. E aí, quem está nos ouvindo pode estar se perguntando, poxa, mas como que Marau ainda não tem? Eu vou trazer para vocês o exemplo de um município maior que nós, aqui do lado, que é Passo Fundo, que tem muito mais anos de existência e fundação e que também está regulamentando agora. Então, para que as pessoas compreendam, quando você faz um edital, sim, poderão vir outras empresas, né? Mas elas vão ter que atender aqueles pré-requisitos que ali estarão estabelecidos, né? Quantidade de linhas, que é por isso que a gente está fazendo estudo, horários, tipo de frota, se o município vai querer que os ônibus tenham ar-condicionado, vai ser um tipo de tarifa, se for sem, é outro. Então, tudo que o município vai concluir a partir desse estudo, a partir da oitiva das pessoas que utilizam, vai ser determinante para a formação do cálculo, para a planilha de quanto vai custar essa tarifa para os usuários. E depois que houver a concessão, se vai ser a empresa local, se porventura no processo, porque a gente não tem como ter o controle e a certeza e a garantia, se eventualmente poderá ser uma outra empresa, a partir daí nós pretendemos então avançar, depois dessa série de itens que formou aquele valor, num subsídio, que é o que Passo Fundo faz, é o que Porto Alegre faz, é o que Caxias faz. Porque hoje, se nós considerarmos o valor da tarifa, é uma das tarifas mais caras de todo o estado. É por isso que a gente pretende avançar num subsídio inicial que seja parcial. Então, se hoje a tarifa é 7, entre eu e você, se tivéssemos que usar entre pagar 7 e pagar 3,50, bom, ele acaba sendo um atrativo a mais para utilizar e deixar o veículo, a moto, a bicicleta em casa, né? E aí, havendo uma adesão, porque a gente também passa por uma crise nesse setor, se você olhar, essa semana mesmo saiu uma matéria que diminuiu no primeiro semestre em Passo Fundo o número de passageiros do transporte público coletivo. Por que que isso se dá? Porque tem oferta de aplicativos, porque as pessoas têm mais condições e têm automóvel. Então, isso tudo vai permear essa discussão que será concluída com a concessão formal e com uma tarifa mais acessível para os usuários.
Então, de fato, ao fim desse estudo, será lançado um edital para a gente conhecer talvez uma nova empresa, prefeita?
Claro, exatamente. Setembro conclui o estudo, a partir de termos todas as informações necessárias para subsidiar todo esse processo, será aberto o processo de licitação, de concessão, né, na modalidade de concessão, para que a empresa local e demais empresas eventualmente interessadas possam participar e ofertar, enfim, os seus serviços que estejam mais alinhadas à necessidade do município.
Certo. Eu prometo que eu já vou te liberar. Imagina. Eu só tenho mais duas perguntas, prefeita. Tu comentou agora há pouquinho, né, durante a nossa conversa, sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros, e eu acho muito importante a gente falar que nas últimas duas semanas nós tivemos dois incêndios residenciais aqui em Marau, né? A nossa emissora propriamente está em contato com os bombeiros para falar sobre certos cuidados que precisa ter, é o começo do inverno, né? A prefeitura visa alguma ação, talvez alguma conversa com os bombeiros para trabalhar nesse sentido?
Nós temos um diálogo permanente com os bombeiros de Marau, que fazem um trabalho extremamente importante, é uma das instituições com a mais elevada confiança e credibilidade na nossa sociedade, que foi se estruturando, foi tendo melhores condições de trabalho, muito a partir do apoio da sociedade, de empresários e também do município. Nós, o ano passado, assinamos um financiamento que gira em torno de 2 milhões e meio de recursos públicos que o município vai pagar, quitar com o recurso da arrecadação de toda a sociedade, para também instrumentalizar melhor a sociedade civil, Corpo de Bombeiros Voluntários de Marau. Então, o grande segredo do sucesso é aquilo que é padrão Marau, né? As pessoas, elas se unem, as pessoas dialogam, convergem e juntas encontram a solução daqueles problemas ou necessidades. E no que diz respeito a essas questões, sim, é um trabalho preventivo bem importante, né? De orientação à comunidade. Por parte do município, eu te confesso que a gente nunca fez muitas campanhas ou orientações, mas fica a dica para que a nossa defesa civil também possa se apropriar disso, porque a gente sabe que o trabalho que os bombeiros fazem, ele realmente é muito importante e muito eficiente, aliás, para que haja essa prevenção, né, de que as pessoas realmente se cuidem. Quando acontece, que é nesses dois casos, é evidente que nós nos envolvemos através da política de habitação e também de todas as campanhas solidárias, porque ninguém quer passar por isso, né? É um cidadão, é uma família local que a gente precisa realmente ter empatia e nos ajudarmos uns aos outros. Fica uma boa dica para a gente também, junto com os bombeiros que têm o conhecimento técnico que talvez o nosso quadro não tenha, para que a gente também chame a atenção da sociedade para esses cuidados, para que aconteçam menos situações, né? Porque é todo um transtorno para a família e para a sociedade como um todo.
No último fim de semana, prefeita, nós tivemos ali em Casca, na comunidade de Evangelista, né, a festa na colônia, e parte da programação era uma reunião da Ampla, né, a Associação dos Municípios do Planalto Médio, e você estava lá representando não só a nossa cidade, mas como a vice-presidente da Ampla, né? Quero que tu fale um pouquinho sobre como foi essa reunião, assuntos debatidos, o que fica tanto para a região e principalmente aqui para Marau.
Legal. De fato, eu tive a oportunidade de fazer a condução dessa reunião, uma vez que o presidente, né, o prefeito Gilberto de Santo Antônio do Palma, tinha um outro compromisso. Foi uma reunião muito produtiva, né? Naquela oportunidade, além dos prefeitos, havia uma reunião e encontro de primeiras damas e também de soberanas do município. E, num outro local, ainda num terceiro, um encontro dos dirigentes de turismo. Por que que se escolheu a pauta do turismo? Porque a Vila de Evangelista, de Casca, aliás, encaminhar um abraço aqui ao prefeito e toda a sua equipe, que nos acolheu muito bem, ela é muito bonita, ela é rica num patrimônio cultural histórico extraordinário, e que está servindo bastante de inspiração para os demais municípios também investirem na área do turismo, né? Então, as pessoas que já por lá estiveram vão compreender bem o que eu digo aqui. Então, na reunião dos prefeitos, nós contamos com a presença da secretária adjunta do turismo, que fez uma explanação muito importante do que o Estado também está olhando do ponto de vista de estratégia, né, para que a gente possa estar avançando e também acessando esses apoios, essas políticas, para que investidores, para que pessoas que tenham interesse em investir possam ter o apoio também governamental. Então, foi uma pauta bem importante e, como disse, serviu de um debate bem significativo e também inspirador para que os municípios pudessem voltar para suas cidades e discutir isso no âmbito do município e também estar avançando. Há um ditado que diz que o turismo vai ser a nova indústria. E por que que se diz isso? A nova indústria sem fumaça. Porque com a nova reforma tributária, com a reforma tributária, muda o conceito. Hoje é o que o município produz, ele arrecada. E no futuro, quando a reforma estiver implementada, é de acordo com o que o município consome. Então, quando o turista ele vem para a cidade e ele almoça no restaurante, ele se hospeda no hotel, ele está consumindo e ele volta para a sua cidade. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Ele não permanece só aqui, porque quando o cidadão, a família permanece aqui, evidente que tem uma série de outras responsabilidades do município, com a educação, com a saúde, com a habitação, com a infraestrutura. Então, de fato, essa lógica de que o turismo será a futura indústria faz todo sentido, porque as pessoas virão de fora para consumir e aquilo que consumir vai significar arrecadação. É uma inversão de lógica do que nós temos hoje, é difícil de compreender ainda, inclusive para nós gestores, quem dirá para a população, mas são coisas que o horizonte nos apresenta aí à frente.
Obrigado, prefeita Naura, por me receber aqui. Nossos microfones estão sempre abertos para você.
Imagina, nós que agradecemos e reforçamos também para que as pessoas cuidem, né? Está chovendo bastante, cuidem se tiver muita descarga elétrica aí, raios, trovões, procurem tirar os seus eletrodomésticos da tomada, qualquer situação de alagamento, a gente está aqui de prontidão. Um grande abraço a todos e que a gente possa enfrentar essa e demais adversidades, não apenas climáticas, com muita coragem e resiliência, como é típico aqui da comunidade maranhense. Boa semana.
Obrigado, prefeita Naura Bordignon. Devolvendo a programação da emissora, diretamente da Unidade Móvel, repórter Eduardo Serri. Em nome de Zafari de Marau, das lojas Triunfante e dos postos Marau Norte e Marau Sul.